Gibis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um Pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo está Maurício Dantas.
Lá vamos nós, né?
Sim, lá vamos nós, mas você tem que estar feliz, Maurício Dantas, porque essa é a segunda-feira, dia 31 de outubro do ano da graça de 2022, e se tudo correu certo, nós nos livramos daquela excrescência que está no poder. A gente só fica até o final desse ano, se Deus quiser.
Quem? O Tandídio já foi, o Quezada também. Ah, você tá falando de
vamos
política.
Manter. Tô falando de...
É que falar de gibizinho é tão bom.
Pois é, mas vamos. Obviamente estamos gravando isso antes das eleições, né? Na verdade, estamos gravando isso na quinta-feira, pré-período eleitoral. Estou gravando aqui com uma forte esperança no peito. Se a merda taiou, não vai importar porra nenhuma, porque a merda vai ter taiado. Então, vamos fingir e vamos torcer que deu tudo certo nesse nosso eu do futuro estar comemorando uma hora dessa, né, Maurício?
É, se não deu certo, então eu só posso dizer que depois de amanhã é dia de finados, então feliz dia de finados para todos nós.
Porque estaremos muito mais fodidos do que nós já estamos, então é isso. Mas vamos falar de coisa boa, ou não?
É, acabou, então é bom, né? Todo relacionamento abusivo, como pois... relacionamento desse podcast com essas minisséries do Jones, sempre, final é uma coisa positiva, então, hashtag vida que segue. E hoje a gente vai matar a Flashpoint Beyond, Marcos?
Vamos matar, não da maneira bíblica, mas talvez gostaríamos que fosse assim, né? Vamos falar, nós começamos falando só de Flashpoint Beyond, né, com o número 0, depois o número 1 e depois em complementamos com Dark Crisis, né? Já, afinal de contas, a DC, para poder ajudar todos nós, ela resolveu lançar duas mega sagas ao mesmo tempo. Mas para poder darmos o devido destaque, e também porque acabamos atrasando para falar das edições, nós resolvemos falar dos dois últimos números de Flashpoint Beyond agora nesse programa, deixar Dark Crisis para depois, né? As edições que já saíram. E vamos falar, então, de Flashpoint Beyond volumes 5 e 6.
Pois é, e aqui, já que ia deixar um elogio que eu não vou poder fazer lá no final de Axé, que é o da questão da qualidade da arte, né, bicho? O germânico, do começo ao fim, sem cair a qualidade, o cara segurou a onda ali, a gente tem umas páginas. Nessas últimas edições, a gente até vê mais o Michel Janin desenhando, né, mais do que as duas últimas páginas, mas que absurdo que é o germânico desenhando isso aqui. Descer, se você perder esse cara, você é muito burra.
Provavelmente ela vai perder, né, a gente já sabe disso.
A DC é muito burra.
Mas vamos falar, em que ponto que estávamos, Maurício Dantas? Apareceu que... Foi, agora eu me confundi, porque eu li o volume 5 e o volume 6, e o 4 eu li já há muito tempo, mas foi no volume 4 que foi revelado que a Martha Coringa Wayne ainda estava viva no universo de Flashpoint? Ou já estamos dando spoiler do 5?
Não, é no final do 4 mesmo, que é revelado que ela que estava por trás de tudo ali, mexendo os pauzinhos. A quinta edição é basicamente ela explicando o master plan dela e preparando pro Clímax na sexta, né? Na quinta, ela encontra com a Gilda, né? Que é a duas caras dessa realidade. Na verdade, a realidade do Flashpoint é praticamente um Brasil, né? Que deu tudo errado, tá morrendo gente. Quem tá no comando diz que não importa, nada importa. É, nessa edição, a gente tem a Coringa, né? Que é a Martha Wayne, encontrando com a Gilda Dent, que é a duas caras dessa realidade, e com o Robin Fajuto, né? Que é o filho da Gilda com o Harvey, que vai se vestir ali pra tentar salvar a mãe. E quando chega lá, a gente descobre que na verdade a história toda é a Coringa. Marta que matou as pessoas todas para pegar o conhecimento delas de viagem no tempo, de mudança de realidade. Ela descobre, na verdade, porque ela é a vizinha de cela do pirata psíquico da realidade normal, né, da DC. E aí ouve ele falando tudo nos delírios dele e entende que ela não precisava sofrer aquilo, que ela podia desfazer essa realidade também. Basicamente, ela quer fazer a mesma coisa que o Batman, Thomas Wayne, só que matando gente. E aí ele fica puto com ela, quebra o pau, toma uma facada, a Gilda Dent se mete no meio da história também. Isso tudo rolando dentro do Arkham, viu? E a gente,
pois é.
É, e a gente acaba aí com a Coringa, a Joker, a boba, a palhaça, mostrando que fez uma cápsula do tempo também. E curiosamente, né, a cápsula do tempo tem mais ou menos o mesmo formato ali que a redomazinha de vidro do... Como é que chama? Um negocinho lá de neve.
O globo de neve, né?
É. Isso é muito americano pra mim, esse negócio de globinho de neve, essas coisas. Mas, enfim. E aí a edição acaba com ela contando que quer fazer isso, né? Que foda-se o mundo mesmo. Toma, você tá certo. Vamos desfazer isso porque assim a gente não precisa sofrer. A gente morre e deixa o Bruce lá. Só que eles não sabem que não é que essa realidade do Flashpoint voltou a existir no lugar da realidade normal da DC, né? Ela tá existindo uma realidade, um bolsão de realidade, num universozinho compacto dentro desse globo de neve aí. E o Rip Hunter finalmente chega, depois que passou 4 edições daquele moleque chato pra caralho com o esquilo na cabeça. A gente falou que ele tinha o esquilo na cabeça, hein, Marcos? Spoiler aqui, né?
Olha aí.
A gente falou, a gente só...
É o Rock Raccoon na cabeça. É,
a gente só errou porque a gente achou que o esquilo tava morto e ele tá vivo. Mas aí o Rip Hunter, né, o mestre do tempo, chega ali para dizer que não, você não pode fazer isso, Batman, que merda é essa? E com uma escopeta na mão, como se uma escopeta fosse resolver uma crise na realidade, né, no espaço-tempo, mas tudo bem. Resumidamente, essa é a edição 5.
É, porque, na verdade, como nós não fizemos um programa específico da edição 5, é melhor a gente só dar esse resumo da edição 5 e pular logo para 6, porque é onde tem onde teoricamente tem a conclusão de tudo, né? E a edição 5 tem até uma estrutura diferente do que o que estava sendo apresentado até então, porque até então era 90% do gibi se passava na realidade do Flashpoint, né? E aí foi na edição 5 também que descobriu que vai ter uma invasão kryptoniana na Terra, né? Que o Superman número 1 lá foi enviado para isso, e agora que ele foi solto, vai se concluir essa invasão?
Na 4, na
ou
verdade.
Não.
Na 4.
Foi na 4, né?
Que a gente vê que toda aquela história do Monstro do Pântano criando aquele habitat com a erva venenosa e tudo. Parece, na verdade, que é um subtema de injustiça, né? Aquilo ali.
Sim.
Só que com o Superman refugiado em vez do Batman.
E aí, na edição... E aí eram, como eu falei, 90% do gibi, né, nessa realidade Flashpoint, e só normalmente as duas ou três últimas páginas, que era do Batman com o Cork, né, que é esse moleque chato. E aí na edição 5 aparece o Rip Hunter. Na edição 6, é meio que metade-metade, né? Metade da edição... se passa na realidade normal, eu estou fazendo aspas aqui com os dedinhos, você não está vendo, mas eu estou fazendo, porque é uma realidade normal, tal qual a realidade normal de Doomsday Clock, né, que até hoje a gente não sabe se era a realidade normal ou não, e aí tem um dilema que até então não tinha sido revelado, né? Porque foi justamente nessa edição 6 que disse que o mundo de Flashpoint estava naquele globo. E aquele globo, ele é ligado a Watchmen, né? A energia do Dr. Manhattan, não é isso?
É, porque ainda tem isso da edição 5, Marcos. Eu ia deixar para comentar no final esse embelo todo. Mas vamos contextualizar aqui. No começo da edição 5, aparece o Ra's al Ghul vivo, depois de ter morrido.
Sim,
lá.
Sim, é verdade, é verdade, é verdade.
Depois de ter morrido recentemente, não voltou oficialmente ainda, né? Aparece o Ra's al Ghul, a história é situada como após o final de Crise Sombria, né? O Dark Crisis. Ou seja, a gente já está se adiantando aqui na cronologia. Cronologia da
a
DC,
própria,
KKK,
a,
né?
A própria DC dá spoiler das sagas dela, é uma maravilha.
Pois é, já tem um comentário no começo em que diz, né, ah, voltou da crise e tudo mais, os heróis salvaram um dia mais uma vez, etc. Aí aparece o Ra's al Ghul na mansão Wayne, que o Batman não tá nem na mansão Wayne mais há muito tempo, né, mas aqui para efeito dessa série ele tá usando a mansão, e o Ra's al Ghul vai dizer para ele, ah, eu soube de tudo, porque eu invadi sua Batcaverna, eu peguei o diário do Rorschach, tava na sua Batcaverna.
Sim, 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 sim.
E já sei como é que você faz pra trazer seu pai de volta. Porque eu trouxe aqui as cinzas do seu pai, porque o pai dele morreu lá em Liga da Justiça Encarnada, né? Nós comentamos no programa próprio. E aí ele entrega as cinzas do Thomas Wayne, que morreu, e diz, ó, tem uma forma de você salvar seu pai nessa realidade aqui. Você vai ter que pegar o relógio, aquele relógio que a gente viu antes, com os poderes do não sei o que do Manhattan, com não sei o que lá, e esse globo de neve aqui, foda-se. Vai lá que vai dar certo. E o Batman, claro, né? Não faz.
Fala assim, confia, né?
É, confia. E o Batman, óbvio, né? Que vai aceitar de boa e vai confiar no plano do Ra's al Ghul, um dos caras mais inteligentes que ele conhece e voltado para o mal, né? Claro que o Ra's al Ghul.
Um dos caras mais confiáveis que existe no universo DC.
Pois né? É, nunca nem tentou matar ele. Nunca escondeu que ele tinha um filho por anos. Enfim, tipo, vou alterar a realidade aqui com base no que o meu vilão falou pra mim.
É um gênio, né? E ainda falam que o Batman é um dos caras mais inteligentes da DC. Mas aí o problema não é o Batman, né? O problema é o Jones,
John,
né?
É o vendo o Batman, né?
aí nessa edição 6 tem esse imbróglio, né? Porque fica nessa coisa... O Batman Thomas Wayne passou o gibi todo, não... pouco se fudendo com todo mundo, porque tem aquela invasão, a invasão amazona, né, a guerra das Amazonas com os Atlantes, que é mais ou menos resolvida, que é quando o Aquaman é morto, né, só que aí as Amazonas continuam tocando o terror, né, e aí meio que o Jones esquece essa trama por umas 3 edições, só na verdade ele só se importou com essa trama nas 2 primeiras edições, depois ele abandonou completamente, mas o discurso era que o Batman estava pouco se fudendo, porque afinal de contas, para ele não importava, porque ele queria desfazer tudo aquilo, e inclusive com o Robin, né, o Dexter, é Dexter, né, o nome do moleque, né, do filho do Harvey com a Gilda.
Isso, mas ele tá mais pro nome... laboratório do Dexter do que pro Dexter psicopata.
e ele fala que ele não se importa, que não importa porque aquilo tudo vai deixar de existir. E na hora que a Coringa fala assim, ó, vamos aqui, que a gente não importa, porque aparece a Gilda ameaçando, né, falando assim, ó, vocês não vão fazer nada disso, porque ameaçando o filho, né? E aí o moleque fala assim, ah, mas se você fizer isso eu vou morrer. Aí ele fala, não, você não vai existir. E ele fica naquele dilema, né? O que ele vai fazer? Ele vai... Ele, era desde o início ele queria desfazer tudo aquilo, a Coringa vai ajudar ele a desfazer, e ele começa a ter uma crise moral, se vai fazer ou não, coisa que o personagem, nem durante o Flashpoint original, nem depois, em todas as utilizações que ele teve pós-Rebirth, nunca teve esses dilemas, e o Jones resolveu tirar esse dilema do cu.
Nossa, que negócio insuportável. É um negócio que não faz sentido com o que a gente viu do Batman com o pai no final do Tom King, ali, aquele final sofrível da mensal do Batman do Tom King. Aliás, aquilo em si já não fazia sentido, né? Porque o Thomas aparece, Deus sabe como, na nossa realidade, dizendo, filho, vá ser feliz, deixe ser o Batman. Não, pai, eu não posso deixar de ser o Batman, eu tenho a minha responsabilidade. Ah, então eu vou fazer. Vou me aliar a seus vilões, vou fuder com a sua vida, vou matar o cara que foi o pai pra você, que eu conheço também, e de tempos, é, foi meu braço direito por muito tempo, e acabar com a sua vida pra ver se você é, toma jeito. Pô, esse, é, tem pai que deixa o filho se lascar mesmo, mas assim desse jeito, meu amigo. Pelo amor de Deus, tem que chamar o conselho tutelar cósmico aí nessa porra, porque isso não faz sentido nenhum. Aí ele já reaparece de novo, porque ele já, quando aparece em Fantasia Infinita, ele diz, eu devia estar morto, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas a gente leva, a história é boa. Aí ele morre numa rajada Darkseid. Aí ele aparece de novo aqui, e se a gente não tivesse, Marcos, toda essa história, toda essa parte na realidade normal da DC, né? Explicando que o Batman criou esse globo com a realidade lá dentro, e a realidade é instável, que ela vai explodir, vai se mesclar com a nossa realidade e vai dar uma merda. Se não tivesse isso, fosse só a parte do Flashpoint, seria uma história muito melhor.
É verdade.
Se a gente, a gente visse como assim, durante a crise, o hipertempo foi reativado junto com o resto do multiverso, a gente já sabe que essa crise sombria vai, a gente vai ter um novo multiverso de novo, novamente, mais uma vez aí. Então eu dizia assim, além do multiverso, o hipertempo também interagiu agora, então tá tudo valendo, beleza. É um resgate legal esse conceito de hipertempo. O Wade tá mais forte na DC agora, ele pode estar dando uma movimentada nisso aí. Esse é um conceito dele, né? O hipertempo.
Sim.
Então, se fosse isso e a gente estivesse vendo em Flashpoint Beyond, e a história fizesse jus ao Beyond, né? E fosse além para mostrar o que é que, como essa realidade seguiu adiante agora, sabendo de tudo, o Thomas Wayne dizendo, beleza, não dá realmente para eu desfazer isso tudo aqui, não, eu tenho que me importar com essa realidade e seguir adiante com tudo que eu sei, que eu vi do meu filho, das outras realidades todas. A vida vai seguir aqui. Ou até ele continuar mesmo participando da Liga Encarnada, né, que é uma liga multiversal. Por que não uma liga multiversal hipertêmpica? E ele continuar nessa liga com o seu Robin, né? Mas não, acaba toda essa história da invasão kryptoniana ficando como um gancho aí pra alguém pegar ou não, nunca mais a gente vai ouvir falar disso, provavelmente. E uma vida que segue, que é o menos importante da história. O mais importante é uma grande elipse aí, que é o Batman confiando no poder do amor do pai, que também nunca teve isso, né? Ele sempre achou esse Thomas Wayne complicado, assim, mexeu com os botõezinhos dele lá, mas ele sempre achou complicado, ainda mais depois do que o próprio pai fez com ele, né, na fase do Tom King. E aqui é como se isso tivesse acontecido, e pior ainda, o Thomas Wayne, do nada mesmo assim, deixa de não se importar, por assim dizer, com nada, e se importa com um menino que nem devia existir, né, que é o Dexter. Isso é fascinante.
E aí o que que acontece? Na realidade normal, tá o Rip Hunter e o Cork, né, que é o moleque lá, tentando, brigando ali com o Batman pra ele devolver o relógio e o globo, e o Batman falando que não vai fazer, eles falando, ó, se você não devolver, vai ter uma crise aqui, vai acabar com o hipertempo, você vai destruir a realidade, não sei o quê. Aí é quando acontece isso, né, que a gente descobre que o chapéuzinho de guaxinim do moleque tá vivo, né, ou talvez ele usou os poderes cronais, pra quando o Guaxinim estava vivo, que é mais cruel ainda, né? Você fazer o chapéu voltar no tempo até quando ele era um Guaxinim. E no final, não acontece nada feijoada, porque o Batman Bruce Wayne aposta no poder do amor, né? De uma carta que o Thomas deixou pra ele, né? Que também não faz sentido nenhum.
É, uma carta estilo de Chico Miguel, né? Venha por essas mal traçadas linhas. Dizer que nunca te quis mal, que pai com a putaria e agora você vai ser feliz.
Perdão pelo vacilo, né?
Foi mal, tava doidão. Literalmente. É, aí eu alopei um pouquinho nisso daí, né? Nessa questão e... Mas se as minhas palavras te machucam, eu te peço sinceras desculpas.
É aquela coisa, né? Peço desculpas se eu te ofendi, né?
Se alguém se sentiu ofendido, né?
É verdade. E, cara, aí tem isso, aí quando percebe que o mundo não acabou, aí o Rip Hunter, não, deixa ele com esse globinho aí, vai enfeitar aí a lareira da Batcaverna, e Aí o Cork sai reclamando, o moleque doido pra levar um croque, né? Levar um cocão na cabeça.
Croque no Cork.
E o Hip Hunter deixa lá, e é quando a gente descobre que a realidade continua, a realidade do Flashpoint continua lá dentro daquele universo compacto, né? A Martha Wayne não tá solta, né? Pelo menos o Thomas deixou ela presa, mas lá na mansão, né? O Pinguim virou o Alfred da vez, né? Mais evidente ainda, já que não tem mais o cassino. E o moleque virou o Robin, assim, do nada também, né? Ele foi treinado pelo Pinguim durante 3 dias e virou Robin, né?
É, um Instituto Universal Brasileiro aí em ação, né? Ele fez um curso de correspondência pra ser o Robin. Então, né? Eu queria destacar a briga, né? Porque tem um momento que a Coringa e a Duas Caras estão aliadas ali, elas querem acabar com aquela realidade. E no momento que o Thomas muda de ideia, depois de tomar uma facada da esposa, a esposa vai e muda de ideia também e mata a Gilda, a Dente, né, a Duas Caras, com um balaço na cara. E essa cena pois é massa, é. Esconde, é claro.
Ah, isso dorme. É.
Mas a cena é muito boa e tem um moleque lá vendo, né, perdeu o pai, perdeu a mãe agora na frente dele. Eu acho que essa foi a formatura dele pra ser o Robin, mano.
Pois é, agora detalhe, só que nos outros Robins ele acaba ficando inimigo de quem matou os pais, né? E nesse caso aqui, ele foi adotado pela mulher que matou a mãe dele, né?
E aí tem esse negócio ridículo da Martha numa prisão dentro da Batcaverna, parecendo que tá boazinha do nada, não explicou se ela tá tomando remédio, até a pia dela.
Acho que não muito, né? Porque no final ele fala, né? Vamos, qualquer coisa, se você precisar de kryptonita, eu tenho contatos que você não tem.
É.
E vamos matar alguns kryptonianos, né? Então, boazinha ela não tá, né?
Ela só botou uns paradrapos ali pra esconder a cicatriz da boca. E tá isso, parecendo que tá sob o efeito ali de um ribotrilzão. E pronto. Mas, não sei. Agora a gente tem uma nova dupla aí, dinâmica no Flashpoint, com direito a bate-sinal e tudo. Aí a gente volta pra realidade normal, né? E é a mulher que apareceu no começo da edição 5, naquele telejornal conversando com o Senhor Incrível, finalmente chega, né? A pessoa lida com viagem no tempo, chega atrasada na história.
Pois é, aí que é quando se reúne ali os homens lineares, né? E ela, eu acho que é ela que é a irmã mais velha do Cork. Eu entendi, não sei se eu entendi bem, que eu li rápido, eu li na hora do trabalho, não vou mentir. Mas é isso? Ela é a irmã mais velha do Cork ou não? Eu li errado.
É isso mesmo, ela é a irmã mais velha dele.
Ah, tá. E aí aparece, eles têm ali falando que a merda vai taiar ainda, né? Que ainda o negócio ainda não acabou, que vai vir uma coisa muito mais séria na frente. E temos um epílogo da Watchmen, ou da Cleópatra, que é uma personagem feminina ali, uma Ozymandias mulher, quase isso, né?
Eu acho que é nostalgia mesmo, né? Porque o Hip fala que nós temos que nos preocupar com nostalgia agora, e já começa com... É desenho do Gary Frank, né? Nessas páginas, são duas páginas, uma de 9 quadros e uma special page, que já aparece o perfume nostalgia de Watchmen, logo de cara. E aí ela vai até pra tentar ativar aquele campo. Aquele campo intrínseco, sei lá que porra é aquilo. Campo intrínseco é de Evangelion, olha eu. Homenageando aqui.
Xinge.
O falecido Dãozinho.
E o Alan, um abraço, Alan.
O Alan semi-falecido e o Nick também desaparecido, né? Você viu este homem? Você
viu? E aparece ali, o Jones também tira a personagem do Toba, né? Pra poder mostrar que também não tinha tido nada dessa personagem durante a série toda. Aí ele deixa esse gancho sem vergonha. Agora, o homem que era pra estar aqui e amarelou Joel Moraes, ele veio com a missão de defender o final de Flashpoint Beyond, mas ele arregou.
Ah, eu tava doido pra dar uns cachê-papo nele aqui online. Não, porque esse final,
mas ele,
bicho,
arregou.
Esse final, pelo amor de Deus, isso aí ficou com todo o cheiro do que o Jones fez naquele especial do Renascimento. Lembra daquele especial que
Sim.
Que foi um grande, foi mal, tava doidão também na DC, né? Do Novo 52, e aí trouxe o Wally de volta, o Barry lembrando do Wally, aquele abraço. Os decenal tá todos chorando, agora vai. Bando de otário.
Pois é, agora a diferença é que no especial do Renascimento, a gente realmente tinha esperança de que ia vir uma coisa legal. Dessa vez não, dessa vez a gente sabe que não vai vir merda nenhuma.
Pois é, mas é isso que eu tô
Porque
falando.
naquela época a gente ainda achava que o Jones poderia escrever alguma coisa, porque aquele especial é bacana.
Não, o especial é muito bacana. Veja, o John sabe escrever essas interações, sabe, puxar lá do fundo do baú aquela relação, aquele diálogo que vai pegar, sabe? Ele é bom nisso. O problema é que depois que ele faz isso e conquista você e engana, né? Aquilo que eu já falei que vários outros escritores têm, sabe, fazer isso é. Faz uma interação legalzinha aqui, engana e aí empurra a merda toda depois dele. É o que o Jones faz. Olha essa página, essa splash page que tem o Hip e a amiga dele lá, dos Homens Lineais, vendo os 13, né? Que ela fala assim: ah, e os 13 já jogam
Sim.
uma ameaça genérica com um nome impactante assim, e todo mundo diz: ó, oh, vem aí, merda. Aí tem o Senhor Milagre da Era de Ouro.
É muita coisa da Era de Ouro, né? Que ele coloca
O
aqui.
Legionário da Era de Ouro, Quiz Kid, o Aquaman da Era de Ouro, o Filho da Arlequina, Judge Garrick, que parece ter a ver alguma relação aí com o Jay Garrick, que é alguma filha aí de um universo alternativo. Até a Ladybug, né? Vai estar na DC agora.
olha aí, e vocês falando que era Marvel, que era Disney que comprava tudo. Olha aí, Ladybug,
Ladybug.
o universo de Ladybug na DC.
Ladybug deve ser participar dos Wildcats que vão voltar agora também, né? O John Henry Jr., né? Que é o Assim.
É o que, sei lá, o que podemos. Tem o aço, é o que? Fala aí o nome de um ferrinho.
É o Gampinho. E o Lanterna Vermelho da Era de Ouro, eu acho que ele foi pegando assim os conceitos, né? Vai no naquelas enciclopédias da DC. Assim, eu vou botar uns Era de Ouro aqui. Que posso botar? O Senhor Milagre, digamos que tem um Senhor Milagre da Era de Ouro, seria aquele Senhor Milagre
E tem,
original.
né?
Seria o Senhor Milagre
Isso.
original que o Scott Free
Michael.
conta, né?
Ah, não, eu tô confundindo o Senhor Milagre com o Senhor Incrível, mas tem o. É o, tem o que é o que ele encontra, realmente. É verdade.
Que foi, até a gente viu lá naquela fase do Tomasi, né, em Detective Comics, que ele foi mestre do Batman também, né? Ele ensinou pro Bruce Wayne.
Tadeus alguma coisa,
É,
né?
estava tentando lembrar alguma coisa. Mas, enfim, tem alguns conceitos aí legais. O Jones acha que tá colocando uma pulguinha atrás da orelha da galera, e ele mesmo não sabe o que é. A gente sabe que vai ser assim, porque o Renascimento foi assim, tudo que ele fez depois foi assim. O próprio Doomsday Clock no final é cheio de gancho para um monte de coisa que vai acontecer, e não aconteceu desgraça nenhuma.
É verdade. Não aconteceu porra nenhuma. E muito por culpa dele com o Gary Frank, né? Porque atrasou aquela merda 2 anos pra sair todo, né?
E
Aí
aí
perdeu o bonde.
perdeu o bonde. Perdeu o momento dentro da DC, porque o Dan Didio saiu, aqueles planos todos de ter o 5G, né, a quinta geração, Goiânia e aí escantearam. Aí veio já o Scott Snyder com aquela historinha na Mulher Maravilha 750, né, para dizer que a Mulher Maravilha foi a primeira ainda, que agora vai ter sido sempre assim, não sei o quê, e ó, já esqueceu isso também.
Nessa hora desse painel que aparece todas essas ameaças, entre aspas, eles citam muito também a Sociedade da Justiça, né?
Fala do Père Dagaton, que vai aparecer de novo aí. Mais um momento que a Sociedade de Justiça ameaçou voltar na Liga do Snyder, na crise
Na
final,
Liga do
na
Bendis.
Liga do Bendis, na crise sombria agora, e teve uma outra tentativa de volta também aí. Ah, no próprio Doomsday Clock ela aparece no final, né?
Sim.
Então, assim, é aquele velhinho que sempre se atrasa, né? Tô chegando, meu filho. Tô chegando, e nunca
E
chega.
é tudo peido e é tudo peido na água, né?
Ah, é, um pastel de vento do cacete. A gente tava falando do Janones, né? Que promete pra
Sim.
caralho não entrega nada. É a DC com essa Sociedade da Justiça.
Cara, isso daí eu só penso que a galera, ou a galera na DC, tá todo mundo muito louco. O cara que chegou lá levou uma droguinha da boa lá e tá todo mundo muito louco lá e não tá se importando com mais nada. Ou então é alguma coisa do Jones, ele já foi muito importante aqui com a gente, já deu muito dinheiro pra gente, já foi o cara aqui do universo DC, vamos deixar ele escrever isso daqui. Ah, mas isso aqui não faz sentido. Não, mas deixa ele fazer, ignora. E deixa fazer, ele vai lançando. Tentaram colocar o Jeremy Adams pra poder meio que controlar aqui, mas não deu muito certo não.
É, o Adams e o Tim Sheridan, né? Os dois que a gente vem elogiando aí há bastante tempo, estão fazendo coisas legais no Flash.
E se você pegar para escutar os primeiros programas que estarão linkados aqui no post, era exatamente isso. A gente falou muito disso, né? De como que a gente tinha esperança de que eles ficariam meio que controlariam o Jones, né, com essas viagens, trariam mais para o que está acontecendo na DC agora, mas não adiantou, né?
Sob pena de parecer perseguição minha, mas vamos lá. Para mim, o Adams e o Sheridan estavam escrevendo, né, essa parte toda dentro da realidade do Flashpoint, que tem uma pegada muito diferente, que é uma história bem, bem mais dinâmica, sem enrolação, sem ficar prometendo. É uma investigação, o Batman Thomas Wayne fazendo uma investigação e tentando entender quem é que está impedindo o plano dele de desfazer de novo o Flashpoint. E aí vem essa segunda camada, que é na realidade corrente da DC, que para mim essa sim é escrita pelo Jones, porque é todo momento uma enrolação. O Jones diz assim: não, deixe duas páginas nessa edição para mim. Aí só fica o Cork falando: vai dar merda, tô dizendo pra você que vai dar merda. E a coisa não sai daquilo. Isso é muito Jones, bicho. Toda a edição de Doomsday Clock, volta aí nos podcasts que a gente gravou sobre Doomsday Clock, sempre tinha uma ou duas páginas que ficavam nessa de prometer, de jogar um conceitozinho. Você lembra, Marco? A gente tava na edição 9, 10 e dizendo: bicho, o Jones tá soltando mais coisa no ar, tá abrindo tema ainda agora e faltam duas, três edições pra acabar. Isso é muito Jones atual, né? Não é aquele Jones que fez Sociedade, enfim, que a gente elogiou recentemente até no Pilha do Adão Negro lá, das conceituações, das ideias todas bacanas. É um Jones que joga a ideia no vento, assim, sabe? É o Faria Limer dos quadrinhos, que quer fazer um brainstorm ali e jogar as ideias no ar. Meu, a gente vai jogar essa ideia. Essa ideia é brilhante, meu. E aí você vai desenvolver de uma forma disruptiva, tá entendendo? Sabe? Assim, o Gregório do Vivier, com aquele sotaque de paulista dele, na redação da DC, dando ideias para todo mundo e se sentindo assim, o patrono da DC, sabe? Eu dou ideias geniais, eu tenho um conhecimento enciclopédico da cronologia e da essência dos personagens, estou jogando ouro para vocês aqui aproveitarem. Para mim é isso. Até porque, como eu falei no começo do programa aqui, o que funciona mesmo é a realidade do Flashpoint, a forma como ela segue adiante, por assim dizer. Se não tivesse, se o JP publicasse aqui no Brasil, cortaria toda essa parte do Batman com o Rip Hunter, com o Cork e tudo mais, e seria um gibi muito melhor.
Com certeza. Normalmente as versões editadas do JP são melhores, o Terra X que o diga.
Eu sou suspeito para falar, porque apesar de fã do JP, eu gosto muito do Terra X.
Pois é, mas assim, então é igual, vai ser mais ou menos como foi Doomsday Clock, né? Você não espera um monte de coisa, mas não vai sair porra nenhuma, né? Em decorrência de Flashpoint Beyond. Você acha que vai ter alguma consequência pro universo desse?
Nada. Vai ficar nessa mesmo aí. Se bobear, o Jones tá agora com essa. Ele é capaz dele pegar esses 13 aí e usar de fato, né? Uns 4 ou 5 desses 13. No gibi novo da Sociedade da Justiça dele. Agora o resto das pistas que ele deu aí.
O Jones é que vai escrever o gibi novo da Sociedade da Justiça?
É, já saiu capa aí.
Olha que maravilha. Como se. Assim, o pessoal. Todo gibi que o Jones escreveu, que foi sucesso e que depois voltou, deu muito certo, né? Deu muito certo, né? Flash, deu muito certo. O Lanterna ele não chegou a sair, né? Mas Flash deu muito certo, né? É, o pessoal manda muito bem. O pessoal, não sei não, viu?
Não, quem está muito feliz com essa notícia aí do Jones no gibi novo da Liga?
Da Liga ou da Sociedade?
Da Sociedade.
Quem?
Aquele que amarelou hoje.
Joel Moraes.
Exatamente, ele está vibrando, feliz e... Tá... Não, Joel é uma pessoa realmente muito otimista, né? Principalmente no Brasil de hoje, isso é uma coisa rara, porque ele está otimista com o Jones, na Sociedade da Justiça, depois de todas as merdas que o Jones fez recentemente. Ele elogiou essa nostalgia aí e já determinou que esse Watchmen, no singular, né, M-A-N, no final, que ela está buscando aí, é o filho... Daqueles dois palhacinhos lá de Doomsday Clock, que é todo poderoso, né?
Meu Deus do céu.
E o Joel...
É quase a reencarnação do Dr. Manhattan.
É, Dr. Manhattan, né? Dr. Dr. Bronx.
Dr.
Sorro. Sei lá.
Dr. Central Park.
É.
Que é menorzinho.
Pronto. Então a gente fala assim, eu nunca tive em Nova York, eu sou pobre. Mas a... O Joel também tá feliz com a volta do Claremont e com o Saul LaBosta em Extreme X-Men, né? A fase mais gaga do Claremont sendo ressuscitada e o Joel estando feliz com um negócio desse. Sinceramente.
Eu achava que nós estaremos mais otimistas com o futuro hoje, nessa segunda-feira, e pelo jeito não tá muito não, né?
Não, acho que do jeito que o Joel é otimista, ele tá achando que no meio de janeiro o Brasil vai ser comprado pelo Grupo City também, igual o Bahia. E o Brasil vai receber bilhões de investimentos. E vai ser o Brasil
Guardiola
City.
Guardiola para presidente do Brasil.
É, e o pô, esqueci o nome dele.
Quem?
Davi Luiz, ministro da Defesa.
Meu Deus do céu, melhor não. Melhor não.
E não pensei em ninguém com uma piada interessante para o ministro da Justiça, não, nem para a economia.
Economia pode ser o Neymar, né? Ele, se bem que ele gosta de... Ele, o negócio dele é sonegar, não é? Deixa para lá. Dizem, né? Dizem. Não afirmo nada. Dizem, não tem nada a ver com isso, né? Não, não nos processa.
Aí, o ministro da Justiça pode ser o Arnaldo César Coelho.
Olha aí. Aí tá certo, a regra é clara. Bom... Acho que é isso, né, Maurício Dantas? Começamos esperançosos com Flashpoint Beyond, começamos mais uma vez esperançosos com o Jones, acabamos tendo a certeza de que o Jones, mantendo toda essa coisa futebolística, é um ex-escritor em atividade.
É bem isso mesmo.
Né? Então, agora vamos ver o que esperar do final de Dark Crisis, né? Para ver se essa pelo menos deixa alguma coisa, algum legado para DC, né? Mas falaremos em breve.
Ah, se me permite aqui o comentário, até para revoltar alguns ouvintes, podem me xingar no Twitter, só não deem unfollow, por favor. Mas eu diria que hoje o Jones é Humberto Ramos escrevendo.
Meu Deus, não, aí eu acho que é demais. Eu
peguei pesado, peguei pesado.
Pegou pesado, porque o Humberto Ramos, ele fez algumas coisas legais, dependendo do tipo de trabalho que ele faça, combina com ele, né? Ali o impulso que ele fez, alguma coisa assim, né? É legal, mas foi só isso. E o Jones não, o Jones fez trabalhos bacanas durante muito tempo, né? Então acho que você pegou pesado.
Não, hoje, imagina um gibi desenhado pelo Humberto Ramos, escrito pelo Jones. Quem compraria? Joel Moraes só.
O Impulso, olha aí. Relançar um gibi do Impulso, escrito pelo Jones e desenhado pelo Humberto Ramos. Sucesso.
Não, Impulso não, Max Mercúrio. Que tem que ser personagem antigo.
Meu Deus do céu. Bom, é isso. Depois, digam aí o que vocês acharam de Flashpoint Beyond. A Panini já anunciou, já colocou em pré-venda o primeiro número, né? Vai sair aqui como... Não sei se é além do ponto de ignição, ou se eu tô confundindo essa além do ponto de ignição com a tradução que os grupos de scan deram.
Que não, acho que é isso mesmo. Né? Além do ponto acho de... que é isso mesmo.
Pronto, é Batman além do ponto de ignição, né? Porque eles têm que colocar o nome do Batman, que é pra ver se consegue vender, né? E já está em pré-venda, inclusive o link deve estar aí no post, estará aí no post algumas coisas. Então se você quiser comprar para ter isso em português, se não, você também tem isso em português em meios menos lícitos, né, Maurício Dantas?
É, mas também se quiser ler é só a versão editada pelo pessoal do Pilha de Gibis, que é a versão que parece que é só a continuação de Flashpoint, sem a parte do Rip Hunter com o Batman.
Vem, JP, vem fazer isso que vai ser melhor.
Ah, a gente podia fazer isso, né? Lançar aí no Telegram da gente a versão pilha.
Olha aí. É uma boa. Vamos pensar nessa possibilidade. Digam aí se vocês querem uma versão editada pelo Pilha de Bis. É isso, Maurício Dantas. Estará aqui semana que vem?
Indefectivelmente, o contrato que eu assinei, eu não li as letras miúdas. Péssimo advogado que sou. Então estou preso aqui, né? Dãozinho está rindo da nossa cara. Em algum lugar do país, porque ele agora é nômade, né? Você viu um careca que não tem endereço fixo, é ele.
Pois é, ele viaja para a cidade dos amigos, mas faz questão de não encontrar esses amigos.
Pois é, nesse momento aqui ele está no sul do país, né? Ele tá, foi lá supervisionar a eleição do pré-governador local lá, né? E está fugindo do grande amigo dele, Marcelo Miranda.
Que, por sua vez, está fugindo da gente, né? Então, tá tudo certo.
E estão todos pertinho do Vitor Zambuja. Será que é um complô?
Deles, eu tô achando que eles estão gravando um outro podcast excluindo a gente, viu?
Olha, eu fiquei preocupado agora.
É isso. O que vocês acham que esse trio que está ausente aqui e estão presentes um com o outro está aprontando? Mande comentários. Os melhores serão lidos nas próximas edições do Pilha ou não. E é isso, amigos. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Nada importa. Então, peraí. Rapidinho, Mauro. Pia tá ligando. Eu disse pra ela que tava gravando. Peraí.
Qual a necessidade disso, Maurício?
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br